Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Infinitas Produções e Vigor Mortis apresentam Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. A partir da obra de Rubens Francisco Lucchetti. Episódio de hoje: Um Caso Tenebroso, com Caroline Huering.
Erguido num caminho que levava a um vale estreito, o imponente sombrio solar arrancaria arrepios de pavor em qualquer pessoa que o visse naquele final de tarde frio e chuvoso. Gerard Warwick ergueu a gola do seu grosso sobretudo, a fim de proteger-se contra o vento gelado que balançava e soprava os galhos das árvores ladeando o caminho. Ele fora convidado por um antigo colega de universidade, Larry Darrow, para passar um fim de semana no estranho solar. Os dois amigos não se viam há muitos anos e encontraram-se por acaso num café. Gerald aproximou-se da porta de entrada e tocou a sineta, que ressoou no interior da mansão. Segundos depois, a porta se abria, ouvindo-se lamentoso ranger de ferragens enferrujadas. À porta, surgiu a governanta, uma mulher baixa e de face morena. Ela convidou Gerard a entrar. Isso fez o visitante supor que a governanta já sabia da sua vinda. Gerard entrou no hall e foi conduzido pela mulher até uma luxuosa e espaçosa sala de estar. "O Sr. Darrow não tardará", informou a governanta. Gerard sentou numa poltrona e observou a mulher desaparecer por uma porta. A sala de estar era tão espectral quanto o exterior do grande edifício. Encontrava-se mergulhada nas sombras, apesar da dúzia de lâmpadas que Gerard contou no lustre. Uma das paredes estava tomada por estantes de livros que iam de uma extremidade à outra até o teto. Gerard quase não podia enxergar os livros, e o fundo do aposento não passava de uma mancha de escuridão. Cortinas corridas indicavam a presença de janelas. A lareira estava acesa. Gerard sentia que a enorme casa o havia engolido. A sensação produziu-lhe um calafrio que o fez aproximar-se mais da lareira para sentir o calor do fogo. O estalar das achas era o único som que se ouvia. Alguns minutos depois, Gerard escutou o ruído de passos se aproximando. E por fim, ele divisou a figura de um homem alto que surgiu da escuridão. Era seu amigo Larry Darrow. Gerard foi ao seu encontro. "Fico feliz em vê-lo, Gerard", saudou afavelmente Larry. "Vejo que cumpre as promessas." Após o jantar, Larry convidou Gerard para que fossem ao seu gabinete. Lá ficariam mais à vontade. O aposento tinha melhor aspecto do que a sala de estar, por ser mais bem iluminado. Os dois amigos acomodaram-se em confortáveis poltronas. "A história que irá ouvir, nunca contei a ninguém", disse Larry com voz grave. "E só a conto a você porque o considero um bom amigo. Penso que não acreditará no que irá ouvir. E talvez me chame de louco. Mas asseguro-lhe que é tudo verdade." Gerard Warwick apenas escutava, um tanto surpreso. "Convidei-o com o propósito de lhe narrar a mais estranha das histórias que talvez tenha a oportunidade de ouvir. É tão estranha e extraordinária quanto qualquer conto macabro escrito por Edgar Allan Poe." Larry fez uma curta pausa e principiou. "Há uns 3 anos, casei-me com Ellen, uma mulher a quem eu dedicava todo o meu amor. Casei-me em Londres e lá residia feliz. Assim vivi durante mais de 1 ano. Até que uma noite... Jamais poderei esquecer aquela desditosa noite. Cheguei a casa por volta da meia-noite. E assim que entrei, surpreendi-me, pois ela se achava repleta de policiais. Então fiquei sabendo que Ellen havia sido assassinada. A culpa recaía toda sobre mim. Minha esposa fora morta com meu revólver, no qual estavam minhas impressões digitais. Procurei demonstrar minha inocência, mas não tinha nenhum álibi. Tudo e todos estavam contra mim. Até meu cão de estimação latia a meu redor, como se estivesse me acusando do crime. Fiquei preso durante 5 dias. Paguei fiança e fui aguardar em liberdade meu julgamento. Quando retornei para casa, eu me encontrava alquebrado e necessitava de longo repouso. Porém, não conseguia conciliar o sono. Eu vi em todo canto a figura de Ellen, ora sorrindo, ora com a face contorcida, como estava quando morreu. E para aumentar ainda mais o meu tormento e a minha angústia, meu cão uivava a noite toda. Um dia, não suportando mais aquilo, apanhei minha espingarda e, com dor no coração, matei-o. Enterrei-o no jardim. Ele fora outrora um companheiro inseparável. O dia do meu julgamento aproximava-se e um medo terrível foi apoderando-se de mim. Acabei fugindo para cá, onde comprei essa casa. Até agora, nenhuma pessoa da aldeia suspeitou de nada. Creem que sou um milionário excêntrico. Gerard ouviu calmamente toda a narrativa de seu amigo, que concluiu: mas de alguns meses para cá, venho tendo alucinações. Acordo durante a noite e vejo meu cão em meu quarto. Ele fica me fitando intensamente. Tem certeza de que está acordado? Não será um sonho? Tenho plena certeza. Foi por isso que o convidei. Eu estava sempre esperando encontrar um amigo a quem pudesse confiar minha história. E você nunca soube quem assassinou sua esposa? Não, nunca. Nem tenho suspeita de ninguém. Para mim é um mistério. Bem, qual é o seu plano? É o seguinte: para certificar-me de que não estou vendo aparições e nem enlouquecendo, você ficará aqui. Eu irei deitar-me e, se caso aparecer novamente o cão, tocarei a campainha dos criados, que está instalada junto à minha cama. Então você correrá até lá. Meu quarto fica na extremidade norte, neste mesmo andar. Para que nosso plano tenha êxito, dispensarei os criados pelo resto desta noite. Confortavelmente instalado numa poltrona, Gerard ficou a olhar intensamente para as achas incandescentes, entregue a profundas reflexões. De vez em quando, levantava-se, abria a porta que dava para o corredor e procurava escutar o mais leve ruído que quebrasse o silêncio envolvendo o solar. Depois, tornava-se a sentar. Acabou adormecendo. E quando despertou, já passava da meia-noite. Atiçou o fogo que estava se apagando, apanhou um grosso volume sobre a mesa ao seu lado e olhou o título: Meditações de Daniher. Gerard abriu o livro numa página qualquer e começou a ler. Por vontade de Deus, a matéria é sempre acompanhada do espírito e investida de um poder espiritual. Acontece que o espírito tem poderes sobre a carne, mesmo quando dela se apartou e vive isoladamente, aparecendo em forma de visão e alma penada. Existe quem afirme que não só o homem tem este poder, mas também os animais. A leitura foi interrompida por uma forte vibração de toda a casa. Gerard jogou o livro para um lado e precipitou-se para fora do gabinete, correndo até o quarto de Larry Darrow. Tentou abrir a porta, mas, contrariamente ao que tinha sido combinado, ela encontrava-se trancada. Gerard meteu o ombro na porta e conseguiu arrombá-la. No chão do aposento, junto ao leito em desordem, jazia Larry, em pijama. Estava morto. Gerard ergueu a cabeça do amigo e viu um ferimento em sua garganta. Eu devia ter previsto, disse Gerard para si mesmo. Fez tudo isso para suicidar-se. No entanto, examinando melhor o ferimento, percebeu que ele tinha sido feito pelas garras de um cão.
Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. Leitura de contos de Rubens Francisco Lucchetti. Com Caroline Ruerig, Kenny Rogers, Michele Rodrigues e Paulo Biscaia Filho. Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho. Coordenação, Caroline Ruerig. Produção executiva, Rafaele Cristina. Direção, Paulo Biscaia Filho. Realização, Infinitas e Vigor Mortis. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortis e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.